entendendo que aquilo que aqui fazemos é exatamente o que os outros grupos parlamentares fazem, propor alterações da Constituição à luz da experiência social e histórica. Obrigado.
Senhor deputado Coutrinho Figueiredo, não.
Não sei se é para discutir e apresentar, também não está cá o PAN, o título 3º tinha uma proposta de alteração de epígrafe.
Tem uma proposta de alteração de epígrafe, mas considerando que é proposta pelo PAN e o PAN não está presente, eu pedia que aplicássemos a mesma metodologia que estávamos a seguir para os artigos que estavam na ordem do dia de hoje e que são propostos pelo LIVRE ou pelo PAN. E, portanto, com a compreensão de todos para esta metodologia pouco escorreita, mas passaríamos ao artigo 58 para a proposta, para nos ser apresentada a proposta do Chega. Muito obrigada. Desculpem, Sr. Deputado Rui Paulo de Sousa.
Sr. Presidente, eu posso apresentar, mas o PSD também tem uma proposta.
Certo, e o Bloco também não está.
Portanto, não, eu estou a dizer por causa da sequência.
Certo, certo, tem toda a razão. E tem toda a razão, agradeço-lhe a referência, e o Bloco também não está presente. Portanto, aplicando a mesma metodologia, teríamos que saltar também o 58. Dado que não me é possível voltar para o 49, nem para o 52, e que também não é possível avançar para o 59, tenho que me situar no 60. Não, o 59 tem também uma proposta do Bloco de Esquerda, e não temos o Bloco de Esquerda. 59A. 59A. Sim, senhor. 59A. Se o PCP... Eu vou repetir porque torna-se um pouco caótico. Portanto, nós temos os seguintes artigos que hoje era suposto discutirmos. O artigo 49 e 52, e nesses deixámos-los logo de parte porque não temos presentes os senhores DURP. E tínhamos agora um conjunto de artigos onde havia também presença do Bloco de Esquerda. Não estando também presente o Bloco de Esquerda, o único artigo que temos, pela sequência, condições para discutir é o 59A, que é proposto pelo PCP. Estamos em condições? Sim. Obrigada.
E é o que se faz?
Senhor Deputado Manuel Loff,
estou a localizar-me, mas não se preocupe.
Sim, tudo bem.
O artigo 59A é sobre garantias especiais de retribuição. Pronto. Deixe-me só verificar o texto original. Peço desculpa. O número 3 do artigo 59, na atual redação, menciona apenas que os salários gozam de garantias especiais nos termos da lei. E a proposta do PCP, que aqui aparece como 59A, são quanto às, tem a designação de garantias especiais de retribuição. E, portanto, em primeiro lugar, estabelecer que o salário mínimo é impenhorável e sobre ele não poderão incidir quaisquer compensações, descontos ou deduções, salvo por dívidas por alimentos nos termos e nos limites da lei. E aqui sublinhamos bem, estamos a falar de salário mínimo. Os créditos salariais emergentes do contrato de trabalho, da sua violação ou cessação, são pagos com preferência a quaisquer outros. E, em terceiro lugar, a lei estabelece garantias civis e penais do pagamento pontual da retribuição devida aos trabalhadores, por conta de outrem, assegurando, em caso de atraso, a sua adequada proteção. E, permitam-me só... Ok. Senhora Presidente, deixe-me só... Faltava-me aqui uma nota que eu aqui tinha... Portanto, basicamente, para nós é, além da impenhorabilidade do salário mínimo, salvo para pensões de alimentos, como aqui dissemos, é estabelecer garantias na Constituição, garantias civis e penais para garantir o pagamento de salários e a proteção dos trabalhadores perante o não pagamento de salários. São os aspectos mais importantes da nossa proposta. Obrigado.
Muito obrigada. Passamos então agora à nossa ronda. A senhora deputada Alexandra Leitão e depois a senhora deputada Emília Cerqueira. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Para dizer o seguinte, sem prejuízo de concordarmos que a retribuição que, do trabalhador precisa ou, de um conjunto de garantias, parece-me que o artigo vai longe demais na constitucionalização de certos aspectos que me parece que não seriam todos eles necessários. E eu sei que o 59 não está aqui em causa, mas eu tenho que fazer esta alusão pela circunstância de a sugestão, a proposta que o Partido Socialista tem para o artigo 59, que tem uma conexão nesta parte com este, dizer expressamente que no tal número 13 a que o Sr. Deputado Manuel Lopes se referiu, os salários gozam de garantias especiais nos termos da lei, sendo a proposta do Partido Socialista a inclusão de um inciso final com a seguinte redação, incluindo a salvaguarda do montante e condições de pagamento contratualmente acordados. E, enfim, tendo nós enxertado, digamos assim, no artigo 59, uma garantia adicional não tão densificada, é verdade, como o que está no 59A proposto pelo Partido Comunista. Enfim, em princípio, naturalmente, entendemos que a redação que sugerimos acautelaria suficientemente o que aqui vem pretendido acautelar e que também nos merece preocupação. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Alexandre Leitão. Passava então à Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sra. Presidente. Este artigo, um bocadinho, esta proposta apresentada pelo PE, PCP, de aditamento do artigo 59A, acaba por padecer do mesmo problema que os anteriores têm a ver com as questões de leis laborais. O PCP faz aqui uma densificação que nos parece adequada à codificação da lei do trabalho a ser aprovada. Não estou a fazer aqui sequer, nesta parte, neste introito, uma questão de mérito ou de mérito daquilo que está a ser proposto. Mas, em termos daquela que deve ser a sua previsão, é claramente questões que têm a ver com o direito laboral, onde devem ser os direitos dos trabalhadores densificados. Dito isto, não pode ser interpretada estas minhas palavras como o PSD defendendo que estes direitos que aqui estão em concreto defendidos não devem ser protegidos, mas já o são pela lei. Neste momento, embora esta questão já se colocou até à reforma que fizemos em 2003, porque de facto tivemos um problema que, embora o Tribunal Constitucional depois veio resolver declarando inconstitucional a penhorabilidade do montante correspondente ao salário mínimo nacional, mas a verdade é que a reforma de 96 nos trouxe este problema de vermos cidadãos que viram o seu rendimento penhorado quando se tratava do seu rendimento global, era o salário mínimo nacional. Não obstante, esta questão está ultrapassada desde 2003, quando na reforma vem claramente ser dito que não pode ser penhorado o rendimento que venha afetar o salário mínimo nacional. Com as exceções que a seguir referirei, naturalmente, porque há exceções que o próprio PCP acaba por ter em conta, mas que de facto tem a ver com aquelas que são as penhoras para alimentos, nomeadamente que essas podem afetar o salário mínimo nacional, que é uma das exceções. Acresce que, a termos em conta a norma como ela aqui está, nós podermos-nos deparar com situações como, permitam-me o exemplo, um trabalhador que recebe o salário mínimo nacional, mas o seu rendimento global é muito superior a esse, porque no englobamento do seu rendimento, o salário mínimo não corresponde em absoluto àquele que é o rendimento daquela pessoa. E o espírito da lei é salvaguardar um rendimento mínimo, que é dentro daquelas que são as dívidas normais, digamos, o salário mínimo nacional, e no caso alimentos a menores, o IAS, porque esse é mesmo o mínimo dos mínimos que se entende de subsistência. O PCP, ao colocar isto aqui, poderia, por um lado, em termos de mérito, não tem em atenção esta questão, porque hoje, quando se avalia o rendimento do salário mínimo nacional, tem-se em conta os diversos rendimentos que a pessoa pode possuir, e nós temos de olhar para todas as hipóteses que nos possam surgir em concreto, portanto, de rendas, de depósitos, o que quer que seja, que pode haver em rendimento extra do trabalhador. Acresce que também temos o caso dos chamados profissionais liberais, dos recibos verdes, portanto, que também têm outro tipo de rendimentos, que pode ser para além desse rendimento. O próprio trabalhador pode ter este rendimento, porque pode ter rendimento de trabalho dependente e independente, nada impede que se possa ter de várias categorias e, portanto, não nos parece, por um lado, que seja o local onde deve estar inserido este tipo de matérias e, por outro lado, a lei claramente já protege estes direitos que aqui estão plasmados e que se pretende colocar e dar-lhes garantia constitucional. Para que nós temos já, neste momento, o artigo 824, número 2 do Código de Processo Civil, que vem fazer esta proteção, não, peço desculpa, 738, bem como atualmente 738, número 3, que exceciona os casos em que, de facto, o salário mínimo pode ser afetado com a salvaguarda do IAS. Portanto, em absoluto. E depois, mais uma nota também, no seguimento do que veio ser dito ao longo desta discussão de hoje. A Constituição deve ser princípios gerais que protegem todos os cidadãos e não pode ser, como se parece pretender, transformá-la na regulamentação concreta de todos os problemas que, nomeadamente, o PCP entende que existem a nível laboral.
Muito obrigada. Senhor Deputado Rui Paulo de Sousa, se faz favor.
Sr. Presidente, obrigado. Relativamente a este artigo, também acompanhamos o que disse o PSD, consideramos que é um artigo que não deve estar a ser alterado na Constituição, deve, se houver alguma alteração ou alguma questão relativamente ao mesmo, deve ser por lei e não na Constituição diretamente. Obrigado.
Obrigada. Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. A Iniciativa Liberal é mais uma força política que também acha que isto é tema de lei ordinária e não de Constituição, mas não quer também fugir das discussões substantivas que aqui estão. Os pontos 1 e 3, o ponto 1 já foi dito aqui no artigo 738 do Código de Processo Civil, claramente previsto, é uma duplicação. O número 3 nem sei como é que seria formulado. O número 2 que o PCP propõe é um número 2 interessante, porque põe os créditos salariais emergentes com preferência em relação a quaisquer outros, subentendo, incluindo os créditos, na graduação de créditos, o privilégio dos créditos do Estado. Se assim for, temos simpatia para a proposta, mais uma vez, iria para a lei ordinária, mas achamos que é algo que se pode pensar, portanto, se decidirem avançar para alterações à lei ordinária relativamente à graduação de créditos e dar às pessoas preferência em relação ao Estado, podem contar connosco. Muito obrigado.
Muito obrigada, deputado João Coutinho de Figueiredo. Não sei se o senhor deputado Manuel Lopes pretende intervir agora. Obrigada.
Muito obrigado, senhor presidente. Relativamente às várias questões que foram colocadas, eu gostava de sublinhar, relativamente à intervenção da senhora deputada do PST, que a nossa proposta mencionou, relativamente ao número 1, a nossa proposta é muito clara, o salário mínimo não é penhorável. Não são outros rendimentos que a pessoa, não são outros rendimentos que o cidadão em questão possa ter. E, portanto, não se trata aqui da questão de isto é quase uma discussão de englobamento. Não, não. O que nós entendemos é que o salário mínimo é. Isto garante, isto precavê, protege as situações nas quais cidadãos que têm, ao contrário da descrição que nos fez e que é seguramente extraordinariamente minoritária, a de salários mínimos com outros rendimentos, a nossa preocupação é, evidentemente, para aqueles cidadãos que têm o salário mínimo, ponto final. E dos rendimentos que têm, há um que é impenhorável, simplesmente, e que é o salário mínimo. Relativamente à questão, não está aqui o senhor deputado Coutinho de Figueiredo, efetivamente essa é a nossa expressão, está em português correto. E nós entendemos que os créditos salariais emergentes do contrato de trabalho são pagos com preferência a quaisquer outros. Está tudo dito quanto a isto. Muito obrigado. Uma última nota, simplesmente. Esta discussão, porque creio que vou terminar a minha intervenção por motivos que têm a ver com aquilo que são a área da minha intervenção na área dos artigos do trabalho, e é este comentário. Nós sabemos há muito tempo, isto é uma velha discussão, os senhores não sei se ainda se reconhecem na esquerda e na direita, mas é uma velha discussão entre as esquerdas e a direita. Os senhores entendem, em geral, à direita, e quanto mais liberais forem, entendem que as constituições devem ser minimalistas. E criticam sistematicamente, e vêm sempre com um número reduzido de artigos da Constituição norte-americana. Bom, se lhes somarmos aqueles aditamentos todos, aquelas emendas, nem... Agora, a questão está resolvida há muito tempo. As constituições democráticas, não simplesmente liberais, são constituições que têm, em grande medida, são prescritivas. porque sabem que são textos para vigorar sobre, sobre sociedades, na generalidade dos casos desiguais, nas quais os atores sociais, os cidadãos, têm capacidades, poder, que são diferenciados. Os senhores dirão, mas à luz da lei não há diferença nenhuma. Os liberais têm